não adota políticas liberais, cujos sindicatos dominam a administração daquele país, e não é à toa que o país está na bancarrota, né? Felizmente, nós vimos no 1º de maio, com a reforma trabalhista e o fim do imposto sindical, o esvaziamento do poder desses sindicatos que até então mobilizavam as pessoas pagando.
Olha, uma última informação, nós demos aqui no Jornal da Manhã a informação envolvendo o vereador de São Paulo, Camilo Cristófaro, que deu declarações racistas, e nós recebemos aqui uma nota. Ele diz o seguinte, a nota é do partido, que o vereador está em processo de desfiliação do partido desde 28 de abril desse ano. Ele pediu a desfiliação, alegando que tem pensamentos diferentes em relação aos defendidos por pelos integrantes, por nós do PSB, isso é o que diz o texto. E cabe ressaltar que repudiamos veementemente qualquer declaração preconceituosa, é uma nota do diretório estadual do PSB. No entanto, o vereador está negando a desfiliação do PSB. Então, ao longo da nossa programação, nós traremos outros detalhes depois dessa polêmica na Câmara Municipal de São Paulo.
10 horas da manhã.
Repita.
10 em ponto.
Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte, espectador, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco, continue com a nossa programação, com todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
Combinado, Thiago Berrage, valeu por hoje. Boa quarta-feira a todos, até amanhã, a partir das 6 da manhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem.
Ainda bem que tem. Mês das Mães é nas Lojas 100. Escova secadora Mondial Sec Modela nas Lojas 100. Só 228 à vista. Ou em 4 de 57 por mês, sem juros. Aproveite! Secador de cabelos Philco com 3 temperaturas nas Lojas 100. Só 178 à vista. Ou em 4 de 44,50 por mês, sem juros.
Sempre tem amor também. Ainda bem que tem.
Olá, bom dia, minha excelência. Tudo bem com vocês? Tudo certo, gente? Pedi licença para entrar agora na sua casa, no seu rádio. Está começando a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan News. Esse é o nosso Morning Show e hoje, nesta quarta-feira, a gente repercute uma entrevista do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para a revista Time. O petista falou muito sobre a guerra na Ucrânia, Jair Bolsonaro e a democracia aqui no Brasil. Vamos falar também sobre a multa de R$405 mil que Alexandre de Moraes aplicou contra o deputado federal Daniel Silveira. O ministro ainda ordenou o uso obrigatório da tornozeleira eletrônica no parlamentar. E uma fala racista de um vereador interrompe uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo. No áudio vazado, o vereador Camilo Cristófaro diz que é coisa de preto lavar a calçada. Ele vai explicar essa declaração hoje aqui no Morning Show, daqui a pouquinho, ao vivo, numa entrevista exclusiva no Morning, que só está começando. Certo, Paulinha? Bom dia.
Bom dia. A gente vai abrir uma tag importante hoje, a hashtag propaganda enganosa. Eu não sei se vocês sabem, mas algumas redes de fast food vêm vendendo hambúrguer de picanha que não é de picanha, não é verdade? Hambúrguer de costela, aqui de costela não tem nada. E isso é assunto para quem? Para o Senado. Realmente, o Senado vai chamar representantes dessas redes de fast food para esclarecer essa hashtag propaganda enganosa. A gente vai ter uma audiência nessa quinta-feira para resolver esse assunto de Estado, que é a questão do hambúrguer de picanha e o hambúrguer de costela, que não contém nem picanha, nem costela, hashtag propaganda enganosa.
Muito bem, Paulinha, vamos abrir então o programa de hoje com uma notícia fresquinha. Eu quero saber tudo, absolutamente tudo, que o ex-presidente Lula falou para a revista Time. Eu sei que tem muita coisa para a gente falar, mas vamos começar com a parte que ele fala sobre a volta à política.
Sim, é importante também lembrar que a Time agora ela trabalha com capas distintas para diferentes regiões do mundo. Então, para essa última semana do mês, lá na, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai ter o Elon Musk na capa, né? Que está aí nessa história de comprar o Twitter. Na versão europeia, vai ter o chanceler alemão e a edição do Pacífico tem o Vladimir Zelensky. E aqui para a América Latina, então, o ex-presidente Lula. Então, vamos começar aí trazendo um pouco dessa entrevista que foi realizada no fim de março. Então, em relação à volta à política, eu vou trabalhar mais com aspas aqui, porque os nossos analistas que vão trazer mais, enfim, as suas impressões a respeito das declarações. Então, aspas do ex-presidente Lula. Eu, na verdade, nunca desisti da política. A política está em cada célula minha, a política está no meu sangue, está na minha cabeça. Porque o problema não é a política simplesmente. O problema é a causa que te leva à política e eu tenho uma causa. Aí ele segue. Quando deixei a presidência em 2010, efetivamente eu não pensava mais em ser candidato à presidência da República. Entretanto, o que estou fazendo 12 anos depois é que... O que estou vendo 12 anos depois é que tudo aquilo que foi política para beneficiar o povo pobre, todas as políticas de inclusão social, o que nós fizemos para melhorar a qualidade das universidades, das escolas técnicas, melhorar a qualidade do salário, melhorar a qualidade do emprego, tudo isso foi destruído e desmontado. O ex-presidente Lula até se compara aí ao Tom Brady, aquele jogador que é casado com a Gisele Bündchen, né? Jogador de futebol americano. Ele disse lá, a cada jogo que ele faz, a torcida fica exigindo que ele jogue melhor do que no jogo anterior. Então, no sentido de que ele, voltando como presidente, poderia fazer ali um bom papel. Ele também diz que o Brasil precisa de um governo que tenha compromisso com as pessoas mais pobres. Aí foi perguntado a respeito de economia, propostas para a economia. Aí o Lula diz que ele não discute política econômica antes de ganhar as eleições, mas cita o que ele considera o crescimento do mercado quando foi presidente. Também teve pergunta em relação ao petróleo. Daí ele disse o seguinte, que enquanto você não tiver energia alternativa, você vai utilizar a energia que você tem, que seria o petróleo, tanto o Brasil como o mundo. O que se pode estabelecer é um plano de longo prazo para você diminuir o consumo de petróleo.
Muito bem, Paulinha, um bom resumo aí do que o Lula disse na revista Time e dizendo claramente que não desistiu da política. Adriles Jorge, pai Paulo ontem falou no Pânico que acha que se Lula não estiver em primeiro lugar nas pesquisas em agosto, ele desiste e coloca outro no lugar.
Quer apostar?
O que você acha?
Acho isso uma bobagem. Eu acho que o Lula... a gente não tem que estabelecer uma análise da estratégia política do Lula, mas é da vida pessoal. Ele já foi preso, já foi condenado, já teve num presídio, já foi presidente da República e tem quase 80 anos. Ele não tem rigorosamente nada a perder nessa candidatura em que ele vai ficar meses falando as basófias que ele fala, falando essas besteiras absolutas que ele fala, inclusive, para a revista Time, para projetar exatamente, não só pelo fato de poder se tornar presidente da República novamente, para voltar aclamado de uma redenção, de uma falsa descondenação que ele diz que sofreu, né? Essa entrevista é uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi, porque é um exemplo de anti-jornalismo e é um exemplo que a gente sempre fala que de um tipo de jornalismo militante, progressista, globalista, que por uma visão estética de mundo, por uma ditadura subliminar de uma visão única de mundo, elege um homem corrupto como um ícone capaz de colocar na revista Time com uma entrevista completamente complacente. O Lula retornou à política e a mulher não fala sequer uma ou meia pergunta sobre isso pela anuência de um judiciário moralmente corrupto que anulou as suas sentenças, não o descondenou, não o inocentou por questionclas de comarca, por questionclas de conversas de procuradores com juízes. O Lula foi condenado em 3 instâncias por uma 10ª de juízes. É um homem que tem um passado completamente réprobo por ter comandado o maior esquema de corrupção da história da República. E se ele hoje, eventualmente, está bem nas pesquisas, é exatamente porque esse judiciário, em conluio com grandíssima parte da grande mídia, exatamente forjaram essa deturpação da realidade para colocá-lo como um mártir injustiçado, sendo que qualquer pessoa que some 2 e 2 são 4, eventualmente sabe que o Lula é um homem corrupto que corrompeu a sociedade, corrompeu o Estado e se deixou corromper a ponto de ter sido condenado. Ou seja, é muito grave isso, Paulo, quando uma revista de uma repercussão internacional, e a gente percebe isso, faz uma mentira deslavada, uma entrevista de anuência em relação a um bandido. Porque é isso que Lula é. É um bandido. Não dá para normalizar a candidatura do homem que fez o maior esquema de corrupção da história, não só da República, como do mundo.
O Guga, a Time é uma revista de esquerda?
Muito engraçada, né? A saída do Adriles, ele só se repete. É sempre a mesma desculpa. Tá todo mundo
contra. A história não varia.
É o globalismo, é o comunismo. Olha, é um papo de alucinado, não faz o menor sentido. É bobagem pura isso aqui. É engraçado, né? Que tá todo mundo conspirando contra o Bolsonaro. O Bolsonaro é vítima da Time. É vítima da imprensa, é vítima da esquerda, é vítima da ciência, é vítima dos professores, é vítima dos artistas, é vítima do STF. Tá todo mundo contra o Bolsonaro. O Bolsonaro é a vítima, ele não é o vilão na imagem dos bolsonaristas. O Lula, mais uma vez, mostrando, né, que tem muito mais prestígio internacional do que o Bolsonaro, e ele tá solto, porque o tribunal que condenou o Lula foi o mesmo que soltou. O STF soltou o Lula e condenou antes. Eu quero saber que horas que o STF foi comprado. Porque ele está dizendo que o STF é corrupto.
Moralmente.
Ele foi corrupto quando? Antes, quando condenou, ou agora, quando liberou? Não faz o menor sentido. E a mídia? A mídia massacrou o PT por anos. Aí ele está dizendo que a mídia, a anuência com o STF... A mídia virou petista quando? Agora? Porque a mídia destruiu o PT. É um papo de alucinado.
Desde a saída de comunicação.
Estão vendo? Vocês estão vendo, vocês não precisam que alguém fique gritando e repetindo uma narrativa fantasiosa que beira o ridículo, porque é ridículo esse tipo de discurso.
Lula, mais uma vez...
Peraí, Adriles, só um minutinho.
Você falou que ia estar todo mundo contra o Bolsonaro. É o Bolsonaro que está contra todo mundo, que está contra a STF, que está contra a justiça, que está contra os partidos políticos, que está contra a própria política, dizendo que não vai aceitar resultado de eleição. Lula, parabéns mais uma vez, mostrando que você sim tem prestígio internacional, um prestígio que foi manchado e arranhado e enterrado pelo bolsonarismo.
Zui, um dos argumentos que o Lula usa aqui na entrevista para Time, que ele tem que voltar para a política, é que as pessoas têm boas lembranças do que ele fez.
Bom, primeiro, antes de falar sobre isso que você acabou de falar, Paulo, eu queria responder o Guga. A Ciara, que foi a que fez a matéria com o Lula, olha as pessoas que ela agradeceu no Twitter. Agradeceu a matéria ao Felipe Neto, claro. Guilherme Boulos e também a outras três pessoas. Um professor de história, um jornalista do Poder 360 e um cientista político.
Qual o problema?
Coincidentemente, todos de esquerda, é claro, é lógico. E aí, olha o que ela colocou: o presidente mais popular do Brasil retorna do exílio político com a promessa de salvar a nação. Sim, o mais popular, segundo as pesquisas, que está na frente, que vai vencer a eleição, segundo a mídia em Cuba também, é o preferido do povo brasileiro, mas que tem medo de sair às ruas, não quer dar a cara a tapa, não quer conversar com o povo brasileiro, tenta reunir meia dúzia de apoiadores de esquerda e não consegue. Se chegou a 1.000 pessoas em torno do Lula naquele comício semana passada, foi muito, foi um fiasco. Então eu quero saber aonde. Claro, na época do Lula era super popular, escondiam dados, escondiam os números, escondiam a roubalheira. Só depois que ele deixou o poder foi que tudo isso veio à tona, né? Claro, com a mídia também aí aparelhada. Eu vou trazer alguns números. Olha só, no governo do PT, eles fizeram 3 hidrelétricas fora do Brasil. E aqui no Brasil a gente tem problema com energia. Mas não, eles são mais preocupados com o exterior, claro. Fizeram um porto em Cuba, o Porto de Maria, o que até agora eu não sei que trouxe, que benefícios trouxe para o Brasil. Mandou bilhões para ditaduras como a de Cuba também, que até agora não pagaram nem com charutos, porque falaram que se não, com uma forma de pagamento seria charutos. Até agora não estou vendo ninguém aqui com os charutos cubanos. Perdoaram aí a dívida, perdoaram, e quem está pagando, quem emprestou dinheiro? O povo brasileiro. A Petrobras, a dívida da Petrobras, sabe de quanto é? De 400 bilhões de reais. Sim, 400 bilhões de reais, que agora quem está pagando? A gente, o povo brasileiro. Eu, cubana naturalizada brasileira, que estou pagando imposto para pagar esse rombo aí da Petrobras. E olha só que interessante, um estudo mostra que a refinaria Abreu e Lima, construída nos governos do PT, virou a mais cara do mundo, é isso mesmo. Enquanto uma refinaria na Coreia do Sul custou 4,5 bilhões de dólares para processar 800 milhões milhões de barris de petróleo por dia, a Abreu e Lima, que não ficou pronta, consumiu 18,5 bilhões de dólares para processar quantos barris? 115 mil barris de petróleo por dia. Sim, esse é o governo do PT. Começava obras e nunca terminava. Por quê? Porque usava como cabo eleitoral, né? Não terminava, falava, no próximo mandato vou terminar, vou ajudar os pobres. Nunca ajudou os pobres, continua na miséria e não vai ser em 4 anos de Lula e de Bolsonaro no poder que agora querem jogar todos esses pobres, toda a pobreza do Brasil nas costas do Bolsonaro. Sendo que o PT ficou 14 anos no poder e continua a pobreza, continua a miséria, continua desemprego, enfim.
Paulinha, e outro foco dessa entrevista foi a análise que o Lula fez sobre a guerra na Ucrânia, né?
Pois é, vamos às aspas aí do ex-presidente Lula sobre essa questão na Ucrânia. Ele disse o seguinte, olha, Putin não deveria ter invadido a Ucrânia, mas não é só o Putin que é culpado. São culpados os Estados Unidos e é culpada a União Europeia. Qual é a razão da invasão da Ucrânia? É a OTAN? Os Estados Unidos e Europa poderiam ter dito, a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Estaria resolvido o problema. Na opinião do Lula, ele considera que as negociações, as conversas foram poucas. Ele diz que se ele fosse presidente, ele não sabe se poderia ter evitado o conflito, mas que tentaria, estabelecendo conversas com Biden, com Putin, com o Macron, com a Alemanha, enfim, que estabeleceria essas conversas. E o ex-presidente Lula também criticou a postura do presidente Zelensky. Olha o que ele disse. Ele, Zelensky, quis a guerra. Se ele não quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. É assim. Eu fiz uma crítica ao Putin quando estava na cidade do México, dizendo que foi errado invadir. Mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para ter paz. As pessoas estão estimulando o ódio contra o Putin. Isso não vai resolver. É preciso estimular um acordo. Mas há um estímulo ao confronto. Você fica estimulando o cara, o Zelensky, e ele fica se achando o máximo. Ele fica se achando o rei da cocada. Quando, na verdade, deveriam ter tido conversa mais séria com ele. Ô, cara, você é um bom artista, você é um bom comediante, mas não vamos fazer uma guerra pra você aparecer. E dizer pro Putin, ô, Putin, você tem muita arma, mas não precisa utilizar arma contra a Ucrânia. Vamos conversar.
Tá resolvido.
É demais.
Eu gostei dessa estratégia.
O Vini me perguntou antes do programa aqui. Você tem um preconceito estabelecido em relação à fala do Lula? Tem. Mas o preconceito sempre se transforma em conceito, porque ele não fala outra coisa não ser besteira. Não,
sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente faz a pauta, né? E essa pauta surgiu hoje de manhã. Aí ele chegou na redação e te perguntou: você viu a entrevista do Lula?
Eu fiquei deprimido.
Não vi, mas já sei que tá péssima, que foi péssima.
É. Não, assim, fala isso, não.
Você precisa ler primeiro também que o cara
falou. E acertei.
Tudo bem.
Gente, mas esse ponto de criticar o Zelensky é curioso de ver, né? Porque muita gente elogiou a postura do Zelensky, né? Como um líder que tava ali à frente do seu povo, incentivando uma resistência, né? Pela liberdade, enfim, pelo país.
E a
dele.
Esquerda grudou um pouco no Zelensky também, né?
E ele estabelece uma dura crítica aqui.
Tem as duas coisas, né?
O que você acha, Guga?
Tem, porque há uma crítica ao Zelensky, que ele, de certa maneira, acabou esticando a corda. Ele negociando a entrada da Ucrânia na ONU, e era algo que ele sabia que levaria a Rússia ao limite, a um ponto de ruptura, de querer ir para a guerra, ele acabou também esticando a corda demais. Muita gente acha que ele não foi estratégico, que faltou, enfim, diálogo, que faltou, enfim, prever esses passos dos russos. Talvez ele... alguns críticos dizem que talvez ele quisesse levar essa situação também. E o Lula embarcou nessa, ele está fazendo esse tipo de crítica ao Zelensky, dizendo que, olha, os dois lados estão errados. De fato, os dois lados parecem ter erros aí, né? Um lado precisava de uma desculpa para um projeto que é imperialista, que é de tentar, enfim, criar um novo polo, porque os russos acham que o mundo está unipolar, eles querem um novo polo, que seria um polo euroasiático, com um novo tipo, enfim, de sistema, que não seria esse globalista liberal. E ele precisava de uma desculpa
tá
para tentar criar o que o Putin está fazendo. O que o Putin está fazendo é isso. E, ele tá e o Putin simplesmente precisava de uma desculpa que o Zelensky deu. E o Lula está fazendo uma
crítica. Sumiu o Zui, dois. Você acha que o Zelensky quis a guerra, como o Lula fala?
Não, lógico que não. Ninguém quer o seu país em guerra. Ninguém quer ver seu povo morrendo, seus militares morrendo. É uma situação muito tenebrosa. Agora, acredito sim que tenham erros de ambos os lados, mas a Ucrânia é um país livre. A Ucrânia tem o direito de querer entrar na OTAN. É verdade. Nada justifica a atitude do Putin de atacar, de invadir a Ucrânia, sim, de se apropriar do território ucraniano. Os próprios russos, né, a maioria do povo russo está contra essa invasão do Putin. Eles saíram às ruas, se manifestaram contra essa atitude do Putin. Agora, o Lula querer dar a entender que se ele estivesse na presidência, conseguiria apaziguar os ânimos. Ah, pelo amor de Deus, quantos líderes mundiais tentaram e não conseguiram? Agora o Bolsonaro está fazendo isso também, vai tentar ir lá conversar com o Putin, manter aí a diplomacia, mas o Lula querer agora chegar e falar, olha, eu acredito que conseguiria mudar alguma coisa nesse cenário, pelo amor de Deus, e um jornal sério, né, comprometido com a verdade, e com a verdade dos fatos, não daria espaço para uma pessoa falar um negócio desse, porque é campanha pura e utópico ainda por cima, porque se fosse uma coisa palpável, mas não é, é utopia.
Vocês sabem que a melhor análise que eu vi dessas falas, tanto do Bolsonaro quanto do Lula em relação à Ucrânia, foi o seguinte: quem quer promover acordo mesmo e quem quer selar a paz, não chama a imprensa e fala que vai propor a paz. Age nos bastidores.
A diplomacia é sutil, ela não é.
Mas é campanha. Ele quer que o Lula falou, Paulo.
Existe,
porque
você.
O Lula falou isso.
Campanha. Chama e fala, eu vou promover a paz.
E o jornalista sério falaria isso na entrevista para ele. Mas não teve contraponto.
Quem quer promover paz, articula bastidores.
A crítica do Lula é com relação ao Zelensky ser um cara muito midiático, que fica o tempo todo nas redes sociais, na televisão, quando ele acha que ele deveria ter resolvido a coisa.
Devia estar numa mesa de negociação.
Adriles.
Olha, uma coisa une parte da extrema-direita e parte da extrema-esquerda, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que é um retardo mental em relação a essa situação da guerra da Rússia e da Ucrânia. Não tem dois culpados, não tem dois demônios nessa história. Existe um país certo e um país errado. A Ucrânia é uma soberania nacional, não tem nenhum tipo de vínculo com a Rússia. Fez parte da União Soviética há 40 anos, não faz mais parte. Totalmente equivocado é o Putin de querer invadir um país, matar pessoas de maneira, aí sim, genocida, autocrata, querer pegar províncias da Ucrânia, exatamente pelo que mesmo? Porque a Ucrânia não pode fazer parte da OTAN e não pode fazer parte da União Europeia. Por que não? Ela é uma soberania nacional, ela faz o que ela bem entende. E aí o contraponto do Putin é mais patético ainda. Não, porque eu acho que a Ucrânia, de alguma forma, fazendo parte da OTAN, da União Europeia, se transforma numa ameaça. Olha, pelo amor de Deus, a Rússia tem 1000 ogivas nucleares. Você acha que ela tem medo da Ucrânia? É lógico que isso se refere a um projeto megalomaníaco de reunificação de uma União Soviética, do projeto eurasiano, que se contrapõe à democracia ocidental globalista, que é uma ditadura subliminar também, e que, eventualmente, aí une os retardados de direita, que acham que a Rússia tem um princípio conservador, porque o Putin é um mentiroso sintomático e um oportunista, e ele vende essa história de se contrapor ao identitarismo ocidental exatamente para angariar corações e mentes retardadas da direita. E aí vem a esquerda, extrema esquerda retardada também, personificada pelo Lula, que tem aquele cheirinho mofado da União Soviética, da ditadura soviética, o paraíso do comunismo, aquele capitalismo de Estado, que é o que Lula quer fazer aqui. Lula, é bom lembrar, sempre puxou saco de ditadores do Congo, da Venezuela, de Cuba. Ele tentou fazer e começou a fazer uma ditadura e quase fez, através da paz harmônica entre os poderes, que você sempre fala, através da distribuição de dinheiro sujo. Ou seja, uma paz unificada dentro de um princípio de ditadura subliminar, através da corrupção. E hoje ele fala para a própria imprensa assim, fala assim, eu vou regular vocês e ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque a mídia é toda de cócaras para Lula e é toda petista, assim, desde a sua origem. A questão é muito simples. Muito é bem. Essa. A Rússia está completamente equivocada. Okay, e Lula,
Paulinha, o Lula também falou do Biden e do Guaidó, né?
Exatamente. Houve Venezuela, o Adriles falou Venezuela, então vamos trazer aqui o que é que o Lula disse a respeito do Guaidó. Olha, ele falou assim: eu fiquei muito preocupado quando os Estados Unidos e quando a União Europeia adotaram o Juan Guaidó, então líder da Assembleia Nacional da Venezuela, como presidente do país em 2019. Você não brinca com democracia. O Guaidó, para ser presidente da Venezuela, teria que ser eleito. A burocracia não substitui a política. Na política, são os dois chefes que mandam, os dois que foram eleitos pelo povo, que tem que sentar numa mesa de negociação, olho no olho, e conversar. A respeito do Biden, ele diz o seguinte, ó: eu fiz até um discurso elogioso ao Biden quando ele anunciou o primeiro programa econômico dele. O problema é que não basta você anunciar um programa, é preciso executar o programa. E eu acho que o Biden está vivendo um momento difícil. Daí ele também fala sobre a ação do Biden na guerra. E acho que ele não tomou a decisão correta nessa guerra Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos têm um peso muito grande e ele poderia evitar isso e não estimular. Poderia ter falado mais, poderia ter participado mais. O Biden poderia ter pegado um avião e descido em Moscou para conversar com o Putin. É esta atitude que se espera de um líder. Aí ele fala que poderia ter negociado da mesma forma que os americanos convenceram os russos a não colocar mísseis em Cuba em 1961.
Mas o presidente, enfim, era outro, né? Era um verdadeiro líder.
E aí Biden diz assim, ó, que o Biden poderia ter falado de não querer a Ucrânia na OTAN, né? E aí até perguntam Brasil, se ele acha que seria, por exemplo... Aí ele fala assim, que ele não gostaria que o Brasil ingressasse na OTAN, que o Brasil, por exemplo, é um país de paz, e que, para melhorar o mundo, seria preciso reconstruir a ONU, que ninguém mais respeita a ONU, e reconstruir a ONU com mais países envolvendo mais pessoas.
Muito bem, Paulinha. Thaís, oi, Martínez. O que você queria falar sobre o Guaidó, hein?
O Guaidó, gente, é o seguinte, o Lula, ele é tão defensor da democracia, adora falar isso, né? Democracia, democracia, democracia. Mas o que ele apoia é tudo o contrário. Ele adora governos totalitários. O Guaidó, para quem não sabe, ele é apoiado por mais da metade do povo venezuelano, que reconhece ele como verdadeiro representante da Venezuela, do povo venezuelano, perante o mundo. O Maduro foi colocado lá para substituir o Chávez. As eleições na Venezuela foram compradas, não tem eleições transparentes na Venezuela, e até um retardado sabe disso, até uma criança de 3 anos sabe disso. As únicas pessoas que não sabem disso são os esquerdistas, ou sabem, ou preferem ignorar, né? Porque a Venezuela é um país onde os manifestantes, quem é contra o governo, quem tem a coragem de sair às ruas e se manifestar contra o governo, é detido, é preso, sem direito a advogados, somem, o governo some com os opositores do governo. Então é isso que acontece na Venezuela, essa Venezuela que o Lula tanto gosta, tanto financiou no governo dele, tanto fez negócio, como também é Cuba, como também é Bolívia, como está se tornando Chile. Então todos esses governos autoritários, esquerdistas, que o Lula tanto ama, vão contra a democracia que o Lula tanto defende na teoria, mas na prática é outra coisa.
Agora, o Lula falou que o Biden não está bem. Essa foi uma das partes que eu concordei com ele na entrevista.
Olha, primeira vez que eu concordo com alguma coisa, né?
Eu concordo.
O Lula fala. Os dois estão senis.
Você não concordou, Vini?
Primeira vez. Concordei.
Eu olhei e falei, realmente, essa fala do Lula me representa.
Não,
Guga, por favor.
O Lula também vive um momento difícil, né?
Estão dizendo que o Lula apoia ditaduras, né? Mas pelo menos ele não está do lado da Hungria, da Polônia e da Rússia.
Pelo menos
isso legal. Ele não está, né? Porque todo mundo está do lado de autocracias em algum grau.
Esse
né?
país tem governantes eleitos, você esqueceu de lembrar. Tem, tá?
Todo mundo, assim como foi eleito também na Venezuela o Maduro.
Só falta falar que Cuba tem eleição.
A Hungria, a eleição
limpíssima.
Não é tanto quanto da Hungria. Ou você acha que tem diferença?
Pelo amor de Deus.
Há alguma diferença? Não estou dizendo que é limpa, não.
Vem cá, em Cuba teve eleição?
Limpa ou vidinha?
Guga, em Cuba teve eleição? Em Cuba teve eleição? Não, teve eleição em Cuba?
Quem está ouvindo, gente?
Vamos continuar o raciocínio da democracia na Venezuela. Por favor, peraí, Zui, peraí.
Nem na Venezuela, nem na Hungria,
eu
nem
vou
na
desligar
Polônia.
O microfone de vocês se vocês não pararem.
Obrigado.
De
Como
nada.
Eu disse, autocracias existe na esquerda e na direita. Existe a Venezuela, existe a Polônia e a Hungria. Só que eles dão ataques histéricos aqui porque eu acabo pegando no ponto que
ela
eles
não
apoiam.
Responde a pergunta.
Eles apoiam
tão
Hungria,
básica.
Eles apoiam Polônia, eles apoiam Rússia, eles apoiam autocracias de direita, as de
Sim,
esquerda.
Uh-huh.
E os líderes vão para um lado ou para o outro lado. É assim que acontece. Sobre Guaidó, ele ganhou um cargo sendo o presidente da Câmara depois que parte. Movida muito pela narrativa americana, parte de países ocidentais não quiseram reconhecer a eleição do Maduro, uma eleição que é muito polêmica, de fato. Agora, Guaidó também não é alguém que tem essa popularidade toda. Inclusive, hoje ele tem menos de 15% de apoio popular, ao contrário do que a Zoe falou.
Segundo dados da ditadura. Ele não foi eleito.
Ele não foi eleito. Vocês não sabem nem onde é o dado.
É engraçado isso. Guaidó... Se é uma ditadura, nenhum órgão oficial pode entrar.
Vamos lá, para fechar.
Você também.
Eles não conseguem.
Vamos lá.
Fica fazendo aqui um murmurinho.
Licença, obrigado.
Uh-huh.
Então, gente, Guaidó, ele foi colocado lá a pedido do Trump. E olha, quase, por pouco, não houve uma invasão à Venezuela, uma invasão que era apoiada pelo Bolsonaro. A gente quer falar de gente alucinada, de gente maluca. Jair Bolsonaro queria que o Brasil fosse um trampolim para os Estados Unidos invadirem a Venezuela, para que Guaidó permanecesse como presidente. Isso sim é alucinação, isso sim é loucura.
Muito
o Brasil
bem.
Ia entrar numa
em
guerra.
Em Cuba tem eleição ou não tem?
O Brasil ia entrar numa guerra, gente.
Eu só queria saber isso.
Esse é o do... Claro que não tem, não. Todo mundo
Cuba
sabe.
Cuba não tem eleição,
olha,
Venezuela
pelo menos
tem. Ou tem?
Em Venezuela tem,
óbvia.
Cuba não, é isso.
Pergunta óbvia. Nem na Venezuela, nem na Hungria, nem na Polônia, já disse, terceira vez que não.
Peraí,
óbvio que não é. Óbvio que não é, assim como a Hungria.
Mas você falou que Maduro foi eleito.
Assim como a Polônia, eleito de maneira... polêmica, assim como na Hungria, como na Rússia, como na Polônia. Só que a Hungria é uma democracia?
Ai, meu Deus do céu.
A Hungria é uma democracia?
É, com certeza.
Você vai fazer um talk show?
Vou fazer um talk show. É uma democracia.
É,
talk
show.
Eles têm lá.
O Brasil é uma democracia?
Você não tem.
A ditadura da direita eles apoiam.
É Brasil, é uma democracia.
Eles aqui, pô, pelo amor de Deus, hoje vocês estão de um jeito.
Eu não, eu tô tranquilo.
E você? Eu fico falando de você.
Os dois. Fiquem
tranquilos. Pelo amor de Deus.
Drilinho, me explica uma coisa,
fala,
por querido, favor. Você concorda com o Lula também em relação
tá
à questão...
Mesmo.
Só um minutinho, meus amigos.
E você? Você fica falando mal.
Não, não, vocês discutem aqui, só um minutinho.
Não, imagina, fica...
Simplesmente depois
Adrilis, quando eu tô falando, ele faz
pergunta.
Isso.
Você concorda com o Luiz Inácio, nosso querido Luiz Inácio, de que Biden está... Meio,
senil?
Meio lelé da cu.
Eu acho que os senis se identificam. Lula está completamente gagá e Biden também está completamente gagá. Realmente, no mundo pragmático, eu até concordo que Biden ter dado um apoio ostensivo à entrada da Ucrânia dentro da OTAN e da União Europeia não fez bem ao Putin, que é um sanguinário louco. Mas isso não justifica a invasão da Rússia mais uma vez. Agora, falando mais uma vez sobre a Venezuela é a menina dos olhos do Lula. Porque o que Maduro e Chávez fizeram lá é o que Lula tentou fazer aqui. O que o Chávez fez?
Isso subornou... não interromper, né, Paulo?
Deixa eu falar.
Isso aqui não é, né?
O Maduro e o Chávez compraram juízes, compraram generais, esvaziaram a Câmara, subornaram partidos e deputados, depois fraudaram, qualquer semelhança com o futuro não é mera coincidência, tá? Fraudaram as eleições para perpetrar-se no poder, ou seja, ali sim, você tem uma ditadura de esquerda típica que sufoca o empreendedorismo, estatiza todas as empresas, tira o poder privado, coloca todo mundo na miséria, depois distribui uma meia dúzia de ovos e um salame para cada um, uma espécie de Auxílio Brasil, Bolsa Família, e transforma todo mundo em dependente do Estado. E aí, Guga, quando você diz que seria uma loucura invadir a Venezuela, sabe o que é loucura? É o relatório da ONU...
Peraí,
muito...
Guga, peraí.
Sabe qual que é a loucura? É o relatório da ONU que falou que pessoas são estupradas, pessoas são perseguidas, agredidas, presas de maneira arbitrária, coisa que já existe um pouquinho no Brasil, ou seja, pessoas são sufocadas em todos os níveis da sua liberdade. Sim, a Venezuela tem que ser invadida pelos Estados Unidos, pelo exército da ONU, pelo Brasil, que seja, tem que tirar esse ditador a tapa, a porrada, porque ele sim faz um mal à população. E o Lula, meu caro, o Bolsonaro, qualquer líder mundial tem que conversar, às vezes sim, com ditadores. A diferença é que Lula não só endossa, como financiou ditaduras como o Congo, como a Venezuela, como o Cuba, como a outras, para estabelecer uma ditadura hegemônica, progressista, esquerdista,
muito bem,
como
Andrilis. Estou
Michel bastante uma... projetado
olha no só, para a gente terminar essa questão do Lula, Paulinha, o que foi que ele falou sobre violência policial e racismo aqui no país?
Pois é, ele falou que durante esse tempo que esteve preso, ele leu bastante sobre isso, enfim, e para ele até hoje é difícil de acreditar, de entender que o preconceito, o racismo está dentro da cabeça das pessoas. E aí, na visão do Lula, o caminho para mudar essa situação é através da educação. Eu vou ler aqui as aspas. Então, nós precisamos começar essa educação dentro de casa, na escola. E o Bolsonaro despertou o ódio, despertou o preconceito. Aí tem outros presidentes também na Europa, na Hungria, que fazem o mesmo. Está aparecendo muito fascista, muito nazista no mundo. Aí, a repórter... questiona, mas você está dizendo o quê? Que o Bolsonaro é racista? O que você está dizendo? Que ele é responsável pelo racismo? Daí o Lula responde o seguinte: eu não diria que ele, Bolsonaro, tem culpa pelo racismo, porque o racismo é crônico no Brasil, mas ele estimula. E aí, depois, tem uma pergunta que vai ali no que o Lula teria aprendido ou mudado nesse tempo, enfim, depois das acusações, da prisão. E aí o Lula diz o seguinte, ó: se eu dissesse a vocês que eu não fiquei magoado, que eu não fiquei muito nervoso com os mentirosos que montaram essa quadrilha para me condenar, eu estaria mentindo. Eu tinha consciência do que estava acontecendo no Brasil. O impeachment da Dilma não poderia terminar na Dilma, porque não tinha nenhum sentido fazer o impeachment da Dilma e 2 anos depois o Lula voltar a ser presidente da República. Então era preciso afastar o Lula. E como eles não tinham como afastar, eles resolveram construir um rosário de mentiras contra mim para poder me colocar na cadeia. Hoje eu estou aqui, livre. Todos os meus processos foram anulados. Eu fiquei 580 dias na cadeia, eu li muito, eu fiz muita reflexão e me preparei para sair da cadeia sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento, apenas lembrando que aquilo foi um processo histórico que eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer que eu não posso colocar assunto todo dia, porque é uma coisa do passado. Eu quero pensar no futuro.
Muito bem. Adrilly Jorge,
pra onde
Bolsonaro estimulou o racismo em 30 segundos.
Olha, a questão é narrativa falaciosa do Departamento de Estado que quer promover o racismo no Brasil. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo, portanto, menos racista do mundo, embora haja racismo pontual. Existe um problema da pobreza que é ligada à pele negra depois da soltura dos escravos no Brasil. Dizer que Bolsonaro estimula racismo é patético, uma vez que quem promoveu sistematicamente a divisão entre pobres e ricos, homens e mulheres, negros e brancos, foi o governo do PT, que durante os seus 14 anos promoveu o ódio sistemático entre as pessoas.
Meu comentário é uma pergunta. Eu quero que a audiência que está nos assistindo consiga algum vídeo, alguma fala do Bolsonaro sendo racista ou incitando a violência contra negros. Quando vocês conseguirem alguma coisa da boca do Bolsonaro falando sobre isso, aí vai a gente conversa. Porque até agora o Bolsonaro não falou nada. E o que mais me preocupa nesse discurso do Lula é que ele está querendo se vitimizar. Ele fala que ele foi anularam as condenações dele, mas ele não foi inocentado. Em nenhum momento colocaram o Lula como inocente. Deturparam aí, deram outro entendimento à prisão em segunda instância, mudaram várias coisas na legislação para o Lula hoje estar solto. Foi descondenado, mas até agora ele não foi inocentado.
Guga Noblar.
O que eu acho interessante é que Lula, esse comunista que vai dar um golpe, segundo Adrilles, passou 14 anos no poder e nunca levou o Brasil para um estado de ruptura da democracia. Muito pelo contrário.
Todo mundo.
Licença, muito pelo contrário. Ele fortaleceu os meios de se combater a corrupção. Sérgio Moro diz isso. Não, isso é palavras de Sérgio Moro.
Espera,
e essa semana...
Já falou,
licença. Isso é histérico demais.
Espera,
e essa semana, o delegado da Polícia Federal, que foi afastado do Amazonas, porque denunciou Ricardo Salles, disse a mesma coisa, que esse governo acabou com os meios de se investigar e todo mundo sabe disso. Inclusive colocou um procurador-geral escolhido a dedo, no lugar de colocar alguém indicado pela procuradoria, como fez Lula. Lula, esse comunista, passou 14 anos no poder, saiu sem levar o Brasil para o estado de ruptura, sendo preso, aceitou uma prisão que considera injusta e Dilma aceitou um impeachment. Enquanto isso, Bolsonaro fala que não vai aceitar o resultado da urna. A gente
gente sabe quem é o ditador.
A esquerda muito fala que é comediante, mas temos
agora
um comediante.
Nosso giro de notícias aqui no Morning Show. Gente, olha só, o novo comandante da Polícia Militar de São Paulo vetará política nos quartéis. O coronel Ronaldo Miguel Vieira irá proibir qualquer manifestação feita por policiais da ativa. A decisão visa impedir casos como o do chefe do comando de policiamento do interior do estado. Ele foi afastado em agosto de 2021 por fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal. Muito bem, são 10 horas e 38 minutos. Agora eu quero falar com você que me ouve, que me assiste em todo o Brasil a respeito de queda capilar. E hoje eu tô aqui com os caras, o homem mais barbudo da Jovem Pan News e o homem mais cabeludo da Jovem Pan News depois de mim, certo? Depois de mim. Deixa eu falar uma coisa. Sabe o que eu fiz ontem?
Cortou o cabelo.
Cortei o cabelo, Emilinho. Sabe qual é a periodicidade que eu faço isso? A cada 15 dias. Nunca cortei tanto o meu cabelo em toda a minha vida. Juro pra vocês. Juro pra vocês. O negócio tá crescendo de um jeito que eu tenho que ficar cortando, senão parece um caixote. Aí fica que nem a barba do Emilinho.
É o Hervik, que é a minha barba. Agora eu tô quase comendo minha barba. Tão grosso que tá o pelo ele vem na boca aqui. Mas estou aqui para dar meu testemunho mais uma vez aqui ao lado do nosso querido Andrade.
Ele falou, já que o Paulo foi ontem no Pânico, eu vim aqui hoje no Morning dar meu depoimento mais uma vez, porque, gente, realmente o que a gente tem aqui de exemplo tanto no Pânico quanto no Morning com o Paulo, com o Eric, é sensacional, gente, porque realmente ele engrossa o fio, ele devolve a autoestima, porque quando você tá perdendo o cabelo, quando você tá ficando careca, o que que acontece? Você começa a ficar desesperado. E agora, é aquele que o Paulo falou, né? Ou eu raspo tudo, ou eu faço implante.
O meio do caminho é a pior situação que existe.
Exatamente.
Porque você é tosco.
Sim.
Em resumo, você é tosco. Você fica com um puta de um buraco na tua cabeça. Sim. E você não quer ser nem careca e nem muito menos ter a grana pra fazer um implante, porque é caro.
Exato. E não
é um procedimento que não é...
Isso, e não é só questão do... Tem o cabelo também, que é esse meio do caminho, que é zoado mesmo, mas a barba também fica zoada no meio
coisa.
Do caminho.
Mesma coisa. Sim, sim. Eu, como vocês podem ver ali na foto do antes e depois, eu tinha uma penugem, né? Não era uma barba.
Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, olha.
E agora... Notado que não tinha na lateral, né, Emilinho? O negócio era mais concentrado embaixo.
E aquele depois, quem tá acompanhando tanto na Panflix quanto no YouTube...
Tá,
gente,
lenhador.
Exatamente. Quanto tempo faz aquela... A segunda foto já? Quanto tempo? Tem um mês.
Então, essa foto tem um mês e pouquinho dessa segunda, esse depois. A gente vai ter que atualizar isso em breve.
O depois dele, gente, tem mais de um mês. Então, o resultado, quem tá vendo agora aqui, é sensacional. Por quê? Porque ele faz crescer o cabelo, ele faz fortalecer o fio. Aonde não tem cabelo, tá com aquela entrada, tá com aquela falha, teve muita queda, você faz o uso do Hervik, ele vai ativar o crescimento novamente. Então, quem tá em casa, gente, nos acompanhando, não precisa ter dúvida. Por que dúvida? Sendo que a gente tem aqui os melhores antes e depois já vistos. Poxa, teve o Vandão da Bélgica, teve vários outros antes e depois. Teve pessoas que substituíram medicamentos que tomavam há anos pelo Hervik, porque a queda capilar, às vezes, a pessoa ela tem que ficar tomando aqueles medicamentos todos os dias. Pra quê? Pra que o cabelo não pare de crescer. E aí começa a crescer pelo na mão também, começa a crescer pelo no pé. E teve cliente, sim, que substituiu isso. Que fez o quê? Que substituiu esses medicamentos que tomava há 10 anos pelo Hervik. Então, tanto homens quanto mulheres podem fazer o uso. Não é um produto que você ingere, gente. É isso mesmo. Não é ingerido. Você aplica aonde tem a falha no cabelo. Você aplica onde tem a falha na barba. Que ele vai estimular o crescimento novamente de uma forma muito rápida.
O Paulo, Andrade,
dois meses, sempre, três meses de uso.
Sempre chega uma pergunta pra gente, porque às vezes as pessoas acham que a gente tá aqui vendendo um remédio, né?
Sim, não é.
Não é um remédio.
Não
a gente está falando aqui de um tratamento que é um tônico capilar de altíssima tecnologia que foi desenvolvido justamente pela Hervik. E aí o que acontece?
Como ele não é ingerido, então não é uma cápsula que você vai lá, tem que tomar, você precisa borrifar, passar todo dia de manhã, todo dia de noite.
Não te traz nenhum problema, porque tem uma galera que fica preocupada nos ouvindo, mandando mensagem, inclusive, e fazendo a pergunta, pô, mas isso afeta a minha vida sexual? Porque alguns remédios que fazem cabelo crescer afetam diretamente.
Exatamente,
prejudica.
Porque é muita questão hormonal, né? Ele afeta, assim, às vezes no homem, algumas vezes podem vir sim a causar até mesmo impotência quando você ingere algum tipo de
não
medicamento.
Não estamos falando de nenhum não. Tipo de ingestão.
Exatamente. Certo? Você aplica. E assim, é bacana você ser regrado. Quem está em casa nos acompanhando agora, liga no 0800 020 1726. Esse telefone você já deve ter ouvido em algum momento, que é o 0800 020 1726. Liga agora mesmo, gente. A gente está pronto para atender você lá. A nossa central é sensacional. Então é 0800 020 1726. Como o Paulo falou, não é ingerido. Você aplica na região onde tem a falha, onde está com a queda de cabelo. E nos primeiros dias a queda de cabelo já se encerra. Então, as mulheres que têm mais queda de cabelo, os homens às vezes começam a ficar calvo, careca, e ninguém quer ficar careca, ninguém quer ser chamado de careca. Então, gente...
E a prevenção é um negócio importante.
Exato.
Você já identificar um pequeno problema e ir lá atuar na raiz para que a gente não tenha grandes problemas futuros.
Exatamente,
né?
Até mesmo quando você é mais jovem, o corpo responde mais rápido.
Isso foi um negócio que eu me arrependi. Eu tenho certeza que o meu caso específico, se eu tivesse começado antes e conhecido antes vocês, a minha situação estava melhor ainda.
Com certeza.
Então, quantos meses usando, Eric?
Eu estou usando já há 3 meses.
3 meses.
E como eu falei, eu sempre invejei meus amigos que tinham a barba, essas bela barba, sem falha e tal, e agora eu estou conseguindo alcançar esse resultado aos poucos. Eu tenho certeza que daqui a pouco vou estar com a barba de lenhador de verdade.
Estamos
quase.
Estou
quase.
Gente, quem está em casa que também quer ficar com essa barba de lenhador, tem que ligar pra gente no 0800 020 1726.
Vamos falar de promoção, mas vamos arrebentar hoje. Quarta-feira, a galera está nos ouvindo em todo o Brasil. Quer saber o seguinte, faz uma promoção, meu, legal, bacana, aniversário da Ervic.
O programa ele acaba às 11h30, certo?
Certo.
Então hoje vamos estender até o final do programa. Até o final do programa, assim, gente, pode ir ligando, porque assim, teu número vai ficar registrado lá. Então ficou registrado até às 11h30, você vai ter o mega desconto de semana de aniversário da Ervic, que é o quê? Você vai ter 30% de desconto e vai escolher 2 brindes. E detalhe, você pode parcelar em 10 vezes sem juros.
Ah, dá então, pra parcelar no cartão,
pode
então.
Pode parcelar em até 10 vezes sem juros.
Isso é bom.
O cabelo começa a crescer muito rápido, certo?
Bem antes disso.
Então, a probabilidade de crescer cabelo branco também é alta, porque o cabelo cresce muito mais rápido. Então, se você levar também o Regener, que é para acabar com o cabelo branco, junto, pode ter até 40% de desconto. Então, levou o Combo Ervic, 40% de desconto e escolhe 2 brindes com entrega gratuita e ligação gratuita no 0800 020 1726. 0800 020 1726. Falou que tá acompanhando o programa, liga até 11h30 para registrar seu número lá. Registrou o número, já está participando da promoção. 30% de desconto para dar adeus à queda, fazer os cabelos voltarem a crescer novamente. Show. E 40% se levar ao Regener junto no 0800 020 1726. Está aqui as nossas provas.
Anota aí, 0800 020 1726, produto que funciona e que a gente usa aqui na PAN. Tchau, Emilinho.
Valeu.
Obrigado.
Valeu,
falou,
já
turma.
Já garante aí.
Valeu. Vamos nessa? Muito bem, senhoras e senhores, são 10 horas e 45 minutos e a PGR se manifestou nesta terça-feira para manter a tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tem polêmica no Morning Show, fica por aí, a gente já volta.
Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, recebi a Marina Hermeto e a Fernanda Calandrino da Huawei. Você perdeu? Confere aí o nosso papo.
O Women in Tech é um programa global da Huawei, que agora a gente customizou e lançou ele aqui no Brasil. E o objetivo do programa é incentivar a participação de mulheres no mercado de TIC, mercado de tecnologia da informação e comunicação. Esse mercado, até então, é majoritariamente formado pela presença masculina e o programa vem com essa ideia de fomentar a participação de meninas, jovens estudantes e também desenvolver profissionais para cargos de liderança. Ele tem várias ações diferentes, né? Uma delas é a disponibilização de ferramentas, cursos online dentro do app Mulheres Positivas, então a parceria da Huawei com o programa Mulheres Positivas. É outra realização de workshops, por exemplo, workshop de 5G, para mulheres, com parcerias, com professoras universitárias, profissionais da área, para justamente divulgar o conhecimento e conseguir abranger um número relevante de mulheres. A nossa expectativa é que atinja cerca de 5 milhões de...
Vamos conseguir. E aí, gostou? Então baixe Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
Jovem Pan Morning Show.
Ainda bem que tem.
Mês das Mães é nas Lojas 100. Smartphone Motorola E6i com memória de 32 GB e câmera dupla. Nas Lojas 100, só 898 à vista. Ou em 12 vezes de 91,80 por mês. Aproveite! Smartphone Motorola E7 com memória de 64 GB e super bateria. Nas Lojas 100, só 1.198 à vista. Ou em 12 vezes de 122,50 por mês.
Sempre tem amor também. Ainda bem que tem. Lojas 100.
Chegou, tá no ar. Vai começar, pode ter certeza.
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta.
Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
Doutor Pimpolho.
Ah, é? Então você não olha mais na minha cara, tá? Não fala mais comigo, tá entendendo? Some da minha frente. Mas você é muito metida, né? Tá achando o quê? Que a empresa é sua? Você não manda aqui não, viu, filha? Não é à toa que metade da empresa aqui não gosta de você. Ai, gente, vamos parar com essa discussão? Vocês sempre foram amigas. Que é isso? Que amigo o quê, Sileide? Essa daí é uma invejosa. Invejosa é você que é recalcada. Porque eu, meu amor, tô casada, tenho família. Agora você tá aí, né? Caçando homem, feito uma desesperada. Desesperada é você por comida. Por isso que tá gorda. Gorda? Eu? Ai, gente, vamos parar com isso. Pelo amor de Deus.
Que palhaçada é essa aqui, meu? Vocês estão achando que vocês estão aonde, ô? No pátio da escola? Mó briguinha de quinta série, meu.
Ai, meu Deus. Eu falei pra vocês pararem.
Tamo vindo da minha sala aí, meu. Vocês estão ficando louca? Batendo boca assim na minha empresa?
Ai, doutor Bempolio. Eu falei pra elas que não pode perder o respeito aqui dentro.
É, meu. Isso aqui é ambiente de trabalho, pô. Vocês têm que ter respeito pelo escritório, meu. Quer brigar? Vamos lá na pracinha agora, as duas que eu quero ver essa briga, meu. Aí sim.
Mas, doutor Pimpolho?
Esse, Lindy, vamos lá, meu. Ó, eu aposto R$200 na gorda.
Eu não sou gorda.
E ó, se perder, tá demitida, hein, meu. Vamos lá, vai.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza.
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
É piada em cima do povo judeu, do povo negro, dos ciganos que foram mortos pelo nazismo. Não funciona, não é funcional e é beira o crime. Não acho que ele tenha que ser julgado e preso. Piada horrorosa, mas é uma piada tétrica e é uma piada de teor racista.
E a gente fala,
deve ter algum tipo de punição nesse sentido.
E a gente vai tentar entender do Cristóforo também, primeiro a situação dele agora com o PSB, se vai ter desfiliação ou não,
se vai ser expulso,
do partido, se vai ter expulsão, enfim. E também sobre qual que é a versão oficial dele, né, Paulo? Porque ontem ele teria dado duas versões diferentes. Uma a qual ele estaria se referindo a um carro... que ele teria falado que o carro preto é pontinho.
Não, a fala dele foi bem clara.
Essa é a fala do vereador.
E que a outra ele estaria falando de uma pessoa negra que é um irmão para ele.
Tá bom.
Né? Então vamos tentar, daqui a pouco a gente vai restabelecer essa conexão aí com o Cristóforo para ver o que ele tem a explicar sobre isso. Porque a fala em si realmente é de difícil explicação. Né?
Guga.
Ele sabe que não dá para defender, tanto que ele passou duas versões. No primeiro momento ele mentiu, depois ele falou a verdade. Ele tentou fazer uma piada com alguém próximo a ele, aquela piada que mostra, que escancara o racismo estrutural, aquele racismo velado, né? Que a pessoa até tem um amigo, um companheiro que é negro, ele não trata a pessoa mal, de maneira diferenciada quando está com ela, mas... ele tem essa visão de que, olha, o negro ele tem um papel secundário, ele tem um papel de ser mão de obra, de ser um serviçal, que é o racismo estrutural enraizado, né? E esse racismo estrutural enraizado, ele vem muito de um conceito de alta cultura, de você achar que existe uma cultura superior à outra. No momento que você acha que existe uma cultura superior à outra, você acredita que exista o índio é inferior, o africano é inferior.
Só um minutinho. O vereador já está conectado aqui com a gente agora. Agora sim, vereador Camilo Cristófaro, o senhor escuta bem a gente? Bom dia.
Escuto, mas não vejo.
Você não está vendo, mas está ouvindo bem?
Ouvindo bem.
Perfeitamente. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de vir conversar aqui para buscar esclarecer sobre uma fala que está repercutindo bastante de um teor racista. E eu quero saber, em primeiro lugar, se o senhor se arrepende de ter dito isso.
Paulo, primeiro te cumprimentar. Te conheço há muitos anos, sei da tua imparcialidade, acompanho o teu programa. Primeiro, eu não sou racista. Foi uma fala infeliz.
É, a conexão do vereador não está contribuindo hoje para a nossa conversa, mas a gente aqui não desiste, certo, Vini? A gente segue firme. Zoe, eu quero te ouvir sobre esse caso.
Aquela famosa frase que eu até estou pensando em tatuar, porque acusa-os do que você faz, chama-os do que você é. Eles acusam tanto o Bolsonaro, aliás, a gente estava conversando disso agora há pouco, né? Que falam que o Bolsonaro incita o racismo, mas nunca vi o Bolsonaro desrespeitando um negro, nunca vi o Bolsonaro falando uma expressão dessa racista para algum amigo, íntimo, para ninguém. Nunca vazou nada do Bolsonaro nesse sentido. Então, esses aí que se dizem tão a favor das minorias, a favor dos negros, a favor das mulheres, não sei, são os primeiros a pisar na bola e cometer um ato racista como foi o dele. Ele pode tentar se justificar, ele pode falar que errou, que não é racista, mas essa fala dele foi racista, sim, e tem que ter as consequências, porque abre margem para outras pessoas fazerem a mesma coisa e a impunidade prevalecer, como infelizmente no Brasil prevalece.
Muito bem. Vini, vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar restabelecer a conexão com o vereador, a conversa aqui é importante, um tema extremamente sério, delicado, que aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo, a gente traz com exclusividade a fala do vereador, mas é daqui a pouquinho, a gente vai refazer a conexão e eu vou trocando o assunto, mas é daqui a pouquinho, fiquem por aí. Mas é coisa de um tweet, Guguinha,
tá? Por favor. Bolsonaro falou sobre um cabelo Black Power, como é que está essa criação de barata aí? Pesada essa daí, hein? Olha o criador de barata aí, ele também tá dizendo que é só piada. E olha, ele também falou, fui num quilombo,
tem nada a ver com...
o afrodescendente mais leve pesava 7 arrobas.
Mas ele não tá falando em relação
não fazem nada. Acho que nem pra
proteção. Nossa, mas aí é uma interpretação.
A Priscila se manifestou nesta terça-feira para manter a tornozeleira no deputado federal Daniel Silveira. A presença do deputado, perdão, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara causou bastante tumulto e o parlamentar ainda foi multado por Alexandre de Moraes. A gente vai conferir uma reportagem da Marília Sena.
A presença do deputado Daniel Silveira na primeira reunião do ano da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a mais importante da casa, causou tumulto entre os parlamentares. O parlamentar também participou da Comissão de Segurança Pública e da comissão que discute medidas para minimizar as consequências das tragédias naturais em Petrópolis. Na CCJ, o deputado petista Paulo Teixeira chamou a atenção para a presença de Silveira no colegiado e enfatizou o julgamento do deputado pelo Supremo Tribunal Federal.
Esta comissão é Comissão de Constituição e Justiça. Logo, cabe a essa comissão zelar pela Constituição. E um deputado que atacou o Supremo Tribunal Federal, propondo o seu fechamento, ameaçando juízes, ele se colocou para participar desta comissão. E eu creio, presidente, que essa comissão não pode aceitar esse integrante, tendo em vista que ele acabou de ser condenado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ele foi beneficiado por um instituto previsto na Constituição, mas, inclusive, ele estará inelegível por essa razão.
Daniel Silveira rebateu as manifestações. Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques ao STF e estímulos a atos antidemocráticos. Um dia após o julgamento, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto perdoando a condenação imposta pelo STF. Nessa terça, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, emitiu a recomendação para que Daniel Silveira continue obedecendo às medidas cautelares aplicadas pelo ministro Alexandre de Moraes, incluindo a tornozeleira eletrônica.
Não vou comentar e nem vou usar, né? Teve um indulto que, pô, eles podem falar, vai permanecer. Eu só não vou usar, não tenho que usar. Pede a manutenção, a PGR não tem competência para interpretar a ação direta de inconstitucionalidade. Eu não sei quem foi o procurador, o subprocurador. Subprocuradora, já nem deveria estar falando sobre o tema. Então, se ela fala isso sem respeitar a própria ação direta de inconstitucionalidade 5526, que delibera a casa sobre o tema, ela deve voltar às fileiras da Academia de Direito e começar a reaprender o que ela está tentando aplicar.
O caso do deputado Daniel Silveira continua tramitando no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes prorrogou por 60 dias o inquérito que apura se Daniel Silveira desobedeceu às regras de monitoramento eletrônico. O ministro também aplicou uma multa de R$ 405 mil pelos descumprimentos das medidas cautelares. Segundo Moraes, Silveira teria descumprido 27 vezes as restrições impostas pela corte, ficando 22 dias sem a tornozeleira eletrônica e comparecendo a eventos públicos. Para garantir o pagamento da multa, o ministro determinou o bloqueio das contas do parlamentar e de até 25% dos vencimentos de Silveira pagos pela Câmara dos Deputados. Moraes também determinou que o deputado compareça à Secretaria de Administração Penitenciária do DF em 24 horas para substituição da tornozeleira, sob pena de aplicação de novas multas.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, estamos aqui no Conselho do Tio Rico.
Zuki, finalmente tua filha nasceu.
Pô, obrigado, muito obrigado pelo...
Te mandei um caminhão de vinho, não sei se você recebeu.
Eu recebi. Obrigado pelo quarto que você conseguiu com o Claudio Lotenberg lá no Einstein, fantástico.
É, o Claudinho e o Sidney também, o conheço Sidney. Bem.
Turma da presidência, me trataram bem. Só o pão de queijo que é caríssimo lá no Einstein, né, tio?
É cachê, isso é importante.
Muito cachê. Tio, que bom estar com você aqui.
É maravilhoso.
Mas agora a gente vai tocar num assunto que é muito triste. A guerra, Rússia e Ucrânia.
O mundo tá um caos.
Tá um caos.
Um caos absoluto.
Já ligou pro Putin ou não?
É, eu tenho ele no Telegram, não é nem o WhatsApp, no Telegram.
Mas se ele não tá proibir, off, né? O que impacta a guerra nos investimentos, na economia? A turma quer saber.
O maior medo hoje em dia, Zuki, é um negócio chamado inflação.
Tá bom.
Quando você tem a Rússia jogando gás, o consumo da Europa de gás para aquecimento, gás de cozinha, gás de tudo, principalmente petróleo e gás, quem comanda é a Rússia. Então eles vão, o Putin, eu conheço o Putin de longa data, vai fechar a torneira, vai ficar mais caro, e como tudo depende de petróleo e gás, tudo fica mais caro, a inflação aumenta ainda mais. Então, Zuki, o ponto é o seguinte, em termos de investimento, os países que dependem de petróleo, gás, com todo respeito, estão ferrados e todo mundo depende.
A Alemanha.
A Alemanha depende muito. A Alemanha consome 40% do gás da Rússia, da Europa. Então o negócio que o buraco é mais embaixo. O que eu faria e estou fazendo nesse momento? Em grande caos que nós temos hoje... Pensa pelo seguinte lado, o Brasil está com juro a quase 12% ao ano.
Verdade.
Vai subir mais do próximo Copom.
Vai.
Se você quiser ganhar muito mais do que isso, você tem que tomar muito mais risco. E tem gente que com volume grande de dinheiro, com 12, 13, consegue até 15 se quiser. Com prazo um pouco maior, você consegue ganhar 15% ao ano. E dorme tranquilo.
Então bunda na parede e vamos voltar para a renda fixa.
Pois é, eu adoro o risco, mas eu não posso embutir o risco para todo mundo, que nem todo mundo tem estômago.
Principalmente uma situação triste de alerta que a gente está vivendo na guerra.
Exato. Agora o seguinte, pega uma renda fixa pagando inflação mais alguma coisa, IPCA mais 6, 7, 8.
Tá bom.
Porra, você dorme tranquilo. dorme tranquilo.
Boa.
E não tem estresse, entendeu? A tua mulher vai comprar tuas coisas, a bolsa que ela gosta, não sei o que, e acabou.
Boa.
Agora, commodity, ferrou. Commodity é um buraco mais embaixo, é perigoso.
Verdade, tio. Bom, vamos torcer para que acabe logo essa situação. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Agora um dia eu vou contar da puta farra que a gente já fez em São Petersburgo. Saudades, hein, meu?
É, mas ali tem que ir com segurança só. Sozinho não vai. Não volta.
Valeu, esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan.
Conselho do tio Rico.
Jovem Pan, Morning Show.
Ainda bem que tem.
Mês das Mães é nas Lojas 100. Escova secadora Mondial Sec Modela, nas Lojas 100, só 228 à vista. Ou em 4 de 57 por mês, sem juros. Aproveite! Secador de cabelos Philco com 3 temperaturas, nas Lojas 100, só 178 à vista. Ou em 4 de 44,50 por mês, sem juros.
Sempre tem amor também, ainda bem que tem.
Quer ter mais esporte na sua programação? Dê um gol! Na DirecTV Go, você tem canais de TV ao vivo com esportes do Brasil e do mundo, além de filmes e séries de sucesso para ver onde e quando quiser, tudo num só app. Assine agora DirecTV Go e ganhe um mês de Conmebol TV para torcer muito na Libertadores 2022. Experimente 7 dias grátis em directvgo.com.br. DirecTV Go, TV e streaming, tudo num só app.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
A vacinação contra a gripe começou e vai até o dia 3 de junho. Primeiros idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. A partir de 2 de maio, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, professores e outros públicos que você encontra em gov.br/vacina-gripe-e-sarampo. Crianças e trabalhadores da saúde também devem tomar a vacina contra o sarampo. Procure um posto de vacinação e participe desse movimento. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil!
Você está pronto para produzir a próxima música estourada em todo lugar? Eu sou o Bruno Martini, possuo anos de experiência no universo da produção musical e vou te ensinar como utilizar os softwares de criação e a pensar em cada detalhe que compõe um hit de sucesso. Entre agora no site newcursos.com.br, niucursos.com.br e vem comigo.
Vedete. Quando alguém diz de humor negro, quando alguém chama alguém carinhosamente de negão, pode até ser encarado isso como uma coisa afetiva. Mas a fala do senhor, ela não tem desculpa. Quando o senhor diz que é coisa de preto lavar o chão da rua, implica um preconceito, não implícito, mas explícito. Eu até acredito que o senhor não seja racista, mas o senhor está fazendo uma piada que não é usada há 30, 40 anos atrás, exatamente porque a gente evoluiu no princípio da linguagem e a gente, e o senhor como homem público, bem sabe que o senhor como homem público não pode, não deve estimular o preconceito. O senhor precisa melhorar a vida das pessoas. A minha pergunta é muito simples. A minha pergunta é muito simples, vereador. O senhor se arrepende fundamentalmente do que fez? E complementando, que tipo, uma vez que o senhor incorreu realmente numa fala racista, isso não tem defesa, que tipo de punição o senhor acha que deveria ser tomada contra você?
Em primeiro lugar, se eu não me arrependesse, eu não seria humano. Eu não seria um ser humano que eu sou. A gente tem que se arrepender, tem que saber recuar e tem que saber falar quando... Eu acabei de dizer que eu tive uma fala infeliz, totalmente infeliz. E sobre os 30 anos, Ardiles, eu acho que é muito tempo, eu acho que é de 10 anos para cá. Eu acho que as coisas mudaram muito de ideia, mudou muito, principalmente na pandemia, com as redes sociais muito fortes. Mas se mudou muito. Mas isso é uma cultura que vem dos nossos avós, nossos pais. Infelizmente, é uma cultura que é o que você acabou de dizer sabiamente. Chamar o Pelé de negão, é, você vê que não é, mas hoje se apanha. Falar, por exemplo, não, o meu
mas zico, é diferente, o vereador, chamar alguém de negão e falar que coisa de preto lavar a rua. É totalmente diferente.
Ele corrigir a minha fala. Eu não estou corrigindo a minha fala.
Sim.
Eu estou... Tendo que os meus ídolos são negros. É o Jordan, é o Hamilton, é o Pelé, são meus ídolos. Então, eu não sou racista, como você mesmo percebe. Agora, a punição que a gente tomar, eu acho que é o caso que a Câmara tem que verificar, porque isso não foi... teve o caso da briga das duas moças que se arrebentaram em plenário, teve o caso do vereador Arnaldo Faria de Sá, teve casos que a Câmara tem que verificar o que vai fazer. Agora, eles sabem, as vereadoras do PSOL sabem, elas sabem que eu não sou racista, porque elas convivem nas CPIs comigo do dia a dia, nas reuniões de líderes. Agora, eu errei, eu cometi uma fala racista, você tem toda a razão, e se eu não fosse humano e ser humano, eu estaria dizendo para você, não, eu não errei, eu falei o certo, não, eu sou o melhor do mundo, não, eu sou tal.
Perfeito, você, vereador. Zoe Martínez.
Vereador, mas não é um pouco contraditório? O senhor se diz contra o racismo, agora quer justificar com a sua geração, falando que a sua geração fala assim. Chegou até um momento, já que você falou que o presidente Bolsonaro era racista, o seu discurso não está se voltando contra você? Porque o que emprega, né, um papo é contra o racismo e agora faz uma fala racista, acusa o presidente de racismo, você acha o dono da verdade e agora erra com essa fala. É um pouco contraditório, o senhor não acha?
Comete vários atos racistas e ninguém fala nada.
Quem?
Eu disse exatamente
que
isso.
Bolsonaro...
Com a reunião, eu disse isso. Eu não sou nada contra Bolsonaro, a favor de Bolsonaro. Nós estamos falando do problema aqui do Camilo Cristóvão, da minha fala, não de atitudes, da minha fala, não de agir contra ninguém, da minha fala com uma pessoa que somente entrou no áudio, não uma brincadeira infeliz entre nós e que sempre nós tivemos.
Mas quem se diz contra racismo e faz, cometer um ato desses, né? Brincadeira, mesmo que seja brincadeira, quem se diz contra o racismo, militante, né? Contra o racismo, faz uma brincadeira dessa? Não faz muito sentido isso. Quem luta por uma causa nos bastidores não pode brincar com essa causa.
Não coloque na minha boca as coisas. Eu não sou militante de nada. Eu não milito nada, eu milito na política para fazer o bem, para fazer o BS, para fazer melhora na educação. Eu trabalho, todo mundo que me conhece fala que eu sou um trator. Eu não sou militante de nada, não coloque na minha boca as coisas que eu não disse. Quem está dizendo que eu sou militante é você. Não. Quem me... conhece sabe que eu não sou militante.
Ué, mas você se diz contra o racismo, nos bastidores brinca com uma coisa dessa, é um assunto sério, para o senhor brincar, entende?
Muito bem, vamos lá, Guga.
Camilo, queria entender duas coisas. Primeiro, sobre o Fernando Holliday, todas as notícias que saíram dizem que você o chamou de macaco de auditório e depois ele disse que você, inclusive, falou que ele deveria comer uma banana. Ele disse que você falou, você falou que ele deveria comer uma banana. Você falou isso e outra coisa, você tá com dois negros do seu lado. Você tá com dois negros, eu vou pegar a matéria aqui e vou ler para você se você quiser. E você também disse... você tá com dois negros aí do seu lado. Eu queria entender o seguinte, você anda sempre com duas pessoas negras ou você fez isso pra passar uma imagem hoje de que é uma pessoa que não é racista? Eu
fiz pra agradar você, que você é tendencioso.
Obrigado.
Eu fiz pra agradar você.
Mas não agradou.
Tá aqui, se você tem pra falar alguma coisa. Tá aqui, ó.
Eu, vereador.
Vou falar pra você, deixa eu responder. Eu trabalho com vereador há 5 anos. E não é cargo, igual falaram aí, subir baixo, cargo bom. Tô com vereador todo dia nas ruas. Eu desafio qualquer vereador, qualquer um de vocês que fez pela periferia, o que esse vereador
Peraí.
Fora. Andar no Parque Brice, São
Camilinho, você tem que botar... Me perdoe, você tem que botar uns corintianos aí do seu lado, hein, meu? Botar palmeirense do lado?
Palmeiras ainda pra nos honrar. Fala.
Deixa eu te falar um negócio. Vocês têm mais alguma pergunta? Vini não falou? Adriles, quer fechar?
Vereador, a gente sabe que o senhor não é racista e a gente sabe que, eventualmente, o senhor reproduziu uma piada de péssimo valor, uma piada racista, que eu já ouvi nos anos 80 e 90 e, realmente, depois com o advento politicamente correto, isso foi colocado para debaixo do tapete com muita razão. A minha pergunta para o senhor é... Dado esse momento em que o senhor felizmente percebe que errou e errou gravemente, o senhor tem agora, o senhor falou que não era militante, tem algum tipo de princípio, de valor, de ação que o senhor como homem público pode fazer em relação ao combate sistêmico contra o racismo no Brasil? O senhor promete fazer alguma coisa nesse sentido?
Parabéns, Adilis, de novo. Parabéns. Exatamente isso. Eu faço isso com esse pessoal, aqui devem ter hoje umas 20 pessoas... É que hoje é dia de atendimento, né? Porque eu pus eles para agradar o outro tendo aí que eu coloquei.
Lula, chama.
Não, só para acabar. Eu convivo com eles, eu ando com eles, a gente roda, por exemplo, Tatamires aqui, que é da comunidade do Boqueirão, Tacida, que é da comunidade do Pilões, está o Augusto, que é da comunidade do Heliópolis, estão todos aqui, está o Serginho, que é da comunidade do Savério. Eu acho que esse repórter não sabe nem onde fica isso, ele sabe onde fica a Avenida Paulista, ele não sabe onde fica. Então é o seguinte, você falou tudo, Adilis, parabéns.
Eu quero saber se o senhor vai fazer uma ação antirracista como homem público.
Erro, o cometi uma fala infeliz.
Okay. Contra muito mulheres bem.
Vereador,
também já, né, vereador? Uma
pera
vez
aí.
Contra a Isa Pena.
Peraí, aí, Guga. Vereador, o senhor tem medo de ser caçado? Só pra gente fechar nossa entrevista.
Não, não tenho medo não, porque a minha fala não foi uma atitude. Não tenho medo de ser caçado, porque os vereadores me conhecem.
Acabou,
Paulo,
de ser caçado alguém por uma fala que foi uma mãe falei, vereador. Não,
a gente está no momento em que quem fala é caçado.
As falas hoje são perigosas. Daniel Silveira ficou um ano na cadeia.
Será caçado? Ele não foi. Vamos ver.
Está humilhando pessoas, está falando de pessoas que estão numa guerra, que, pra, na verdade...
Mas foi uma fala. Foi uma fala.
Não, o que aconteceu com o mamãe falei não é o que acontece comigo. O que acontece com a mamãe falei não é o que acontece comigo.
Daniel Silveira ficou um ano na cadeia por uma fala.
Foi
um ano.
Vereador, deixa eu agradecer.
Gente,
olha só, nosso tempo acabou com o vereador Camilo Cristóforo. Deixa eu agradecer a participação do vereador da cidade de São Paulo. Ele que fez essa fala que ele mesmo já reconheceu absolutamente infeliz, racista. A gente fica feliz que o senhor tenha reconhecido o erro e que não venha acontecer novamente, vereador, porque eu acho que tudo que a gente quer na sociedade é um pouco de paz e respeito às pessoas sempre. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado pela credibilidade da Jovem Pan e a primeira rádio que eu estou dando entrevista após essa infeliz declaração minha. Fica com Deus e obrigado por tudo.
Muito bem. Gente, vamos seguindo aqui com o nosso Morning Show. O Brasil figurou em 110º lugar numa lista sobre liberdade de imprensa feita pela organização Repórteres Sem Fronteiras. Paulinha, por que a gente está tão mal colocado segundo esse levantamento?
Pois é, a posição de número 110 de 180 países, né, subindo um lugar em relação a 2021. E esse relatório, que é da ONG Repórteres Sem Fronteira, um relatório que é intitulado Uma Nova Era de Polarização, fala aí a respeito da questão da administração Bolsonaro como indicativo que possa ter feito o Brasil subir uma posição. Então, vou ler aspas aqui do relatório Uma Nova Era de Politização, da ONG Repórteres Sem Fronteiras. Cada vez mais visíveis e virulentos, os ataques públicos enfraquecem a profissão e incentivam ações legais abusivas, campanhas de difamação e intimidação, especialmente contra mulheres, e assédio online a jornalistas críticos. O presidente insulta regularmente os jornalistas e a imprensa. Ele mobiliza exércitos de apoiadores nas redes sociais como parte de uma estratégia afinada de ataques coordenados que visam desacreditar a imprensa rotulada como inimiga do Estado.
Muito bem. Zoe Martínez, o Brasil está nessa posição por conta do quê?
Eu fiquei confusa, porque na mesma frase falou subiu apenas um lugar e na mesma frase fala se deteriorou muito. Ué, mas se subiu, é que melhorou, não é isso? Agora, desculpa, mas a imprensa tem uma grande responsabilidade em cima disso. Antigamente, tinha o monopólio, né, das grandes empresas, Globo, Record, SBT. Então, elas pautavam a notícia, era isso, verdade absoluta e pronto. Agora, com a internet, tem várias formas da gente, da informação chegar para as pessoas, né? A mídia está sendo desmascarada. E é verdade, é todo dia uma avalanche contra o presidente Bolsonaro. Só dá isso, só manchete negativa. Aí não, você fazem de vítima e falam, não, somos nós, os perseguidos. Não, a tetinha secou, eles estão revoltados e por isso é dia e noite atacando o Bolsonaro. Agora, quando o governo Bolsonaro, a base e os apoiadores decidem revidar, né, e falar, desmentir a imprensa, aí ataque, aí discurso de ódio, não, é apenas a realidade, as pessoas cansam de serem caluniadas e é calúnia sem fundamento, não tem nada que comprove o que essas mídias, né, falam todos os dias a respeito do Bolsonaro e muitas vezes é fake news, mas aí é taxado de, ai, foi um errinho, não foi por mal, é isso, a hipocrisia reinando, mas isso aqui não é uma ditadura, não. A imprensa tem direito de falar todas as bobagens que falam todos os dias. Tem vários jornalistas aí chamando o Bolsonaro de genocida, de antidemocrático, e o Bolsonaro não tá mandando calar a boca de ninguém, não tá prendendo, não tá atirando, não tá matando, não tá levando pro paredão. Deixa esses imbecis falarem sozinhos, e eles mesmos, né, as falas deles, falam por eles, se desmentem, porque falam uma coisa, depois a realidade mostra outra. Eles mesmos são os culpados da grande imprensa ter essa falta, né, de apoiadores.
Ô Zoe, não é que o Brasil melhorou, é que os outros países pioraram.
Também. Pois é.
Ontem foi isso, o dia da liberdade de imprensa, clara. Né, o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, ontem, terça-feira. Guga Noblar.
Olha, o Repórter Sem Fronteira, eles, para fazer essa medição, eles pegam ataques virulentos à imprensa. Não é crítica à imprensa, não é porque criticou, não é porque o Bolsonaro ou alguém criticou a imprensa. São ataques, difamação, criação de narrativas para tentar descredibilizar a imprensa. O Jair Bolsonaro, ao longo de 6 meses, ele fez... O clã Bolsonaro fez 293 ataques à imprensa. Oh. O Repórter Sem Fronteira, eles catalogaram 331 ataques. Desses, 293 partiram do clã Bolsonaro. 88% vem da família Bolsonaro. Ou seja, quem está fazendo o Brasil cair ano após ano no ranking da liberdade de imprensa é Jair Bolsonaro, que pegou o Brasil na posição número 100, agora a gente está em 110. Estávamos na posição 111 no ano passado, mas por conta das guerras, enfim, outros países pioraram. E o Brasil agora está na posição 110. Mas a realidade é que o Bolsonaro precisa tratar a imprensa como uma inimiga, como alguém que quer dinheiro, como alguém que está tentando mentir para você. Porque Bolsonaro, ele briga com a informação. É um sujeito que vai contra a ciência, que vai contra os professores, que vai contra os jornalistas. Todos aqueles que lidam com a informação são inimigos de um governo que se faz na mentira, que se faz no medo, espalhando a partir de algoritmos narrativas mentirosas, dizendo que vacina vai fazer você ter câncer, espalhando negacionismo, atacando os adversários, criando uma polarização como se fosse o bem contra o mal, o demônio contra Deus. Quem faz isso, quem ataca a imprensa demonizando a imprensa, inclusive, é o Bolsonaro. Quem fez muito o Brasil, bem, portanto, cair no ranking do liberdade de imprensa foi o clã Bolsonaro. Isso tá
onde? É uma piada. Eu acho que a imprensa brasileira é uma das mais livres do mundo. Sistematicamente pedem a morte do presidente, chamam ele de genocida, de nazista. Eu acho que quem é censurado com a anuência da imprensa e com as redes sociais é a própria voz popular. Quem é processado por contestar a validade das urnas, porque descobriu que tem um hacker no computador central do TSE, foi Bolsonaro. Quem é impedido de falar o tempo inteiro por algum tipo de processo do STF são aliados do Bolsonaro, que estão sendo presos, estão sendo desmonetizados, estão sendo perseguidos. A imprensa fala o que bem entende e fala sistematicamente e agressivamente contra o governo federal. Agora, existe uma falha de compreensão que é atávica aí. A imprensa também é um poder constituído. A imprensa também é uma instituição, tanto dessa quanto qualquer outra nação democrática. E a imprensa é passível de crítica. Quando você critica a imprensa por fake news, por distorções da realidade, por ideologia, você está fazendo uma crítica legítima que um poder faz sobre outro. Quando o próprio povo faz uma crítica sistemática à imprensa, que se tornou lulopetista, que quando o Lula fala, vão regular a imprensa, limitar o poder de comunicação, a imprensa se cala e é subserviente a esse poder ideológico, é uma crítica que se faz, não é um ataque que se faz. A imprensa se tornou meio obsoleta no Brasil, infelizmente, porque ela não é a única voz, graças a Deus, de comunicação, as redes sociais propiciam que pessoas, jornalistas alternativos, influenciadores, o homem comum fale por si mesmo. Então a imprensa não detém mais o monopólio da voz popular. Ela não fala pela opinião pública. A imprensa é uma opinião privada de alguns jornalistas e donos de empresas de comunicação. E como tal, pode e deve ser criticada. Muito e é uma bem. Das mais livres do mundo.
Deve, não deve ser atacada.
Paulinha, vamos pedir voto?
Não, vamos pedir, porque estamos concorrendo ao IBEST, que escolhe aí os melhores da internet através do voto popular. Então a gente precisa o quê? Do voto de vocês. Tem o nosso QR Code na tela ou você
hoje pode acessar. Hoje a gente está sem o QR Code, Paulinha. Então a gente pede para as pessoas entrar diretamente no site, tá?
app.premioibest.com/votacão. Sem o tio, né? Entra lá. Você bota na busca Morning Show, já vai encontrar nossa categoria e aí você vota. Vota em tudo que a gente tá concorrendo, entendeu? Pra gente ir pra próxima fase e levar aí o Prêmio Best esse ano, ser escolhido Morning Show entre os melhores da internet.
Muito bem. Joyce, você queria falar alguma coisa?
Sim, eu queria dar um exemplo aqui de como a mídia é suja. Hoje, o Yahoo, olha o que postou. Governo de Alagoas fez repasses indiretos de 1,2 milhão a rádios ligadas a Renan Filho. Só que não colocaram o quê? Uma foto do filho do Bolsonaro, do Renan Caçula. Então, para você ver como é suja essa mídia, nossa, querendo ligar o nome é claro do erro. Filho do Bolsonaro. Claro, é um bom, erro, até óbvio. Agora está aqui circulando na se rede. É um erro, né? Mesmo. Mas se fosse a direita fazendo isso, aí é um taxa de fake news, a gente seria processado. Bobagem. Mas quando é esquerda, isso ele é um só erro. Reforçou o que eu falo. Isso que é um quando erro. É esquerda, que isso espalha é fake news de propósito, é um errinho do bem. O Guga acabou de comprovar isso. Oh.
Cara, isso é óbvio que eles muito vão corrigir. Bem. Isso é amador, isso é infantil, velho. Ai.
Paulinho, os nossos tweets, por favor.
Olha, eu separei um tweet de Ida Lima. Ida Lima é uma pessoa que nos acompanha todos os dias. Apesar das brigas, das discussões no programa, ela tá sempre com a gente no Twitter. E Ida Lima disse o seguinte, a hashtag era propaganda enganosa, né? Ela falou, me prometeram dias de lutas e dias de glórias, mas até agora só vivi dias de lutas e tormenta. Isso sim é propaganda enganosa. Tá aí o tweet da Ida Lima, que participa todo dia com a gente aqui no Twitter. Obrigada a todos vocês que engajam com o nosso Morning Show.
Muito bem, fala, Vini.
Vamos fazer um tweet também aqui sobre o Daniel Silveira, que ficou faltando tempo de comentar esse assunto.
A gente tem 30 segundos para cada um de vocês. Adriles, começa.
O Alexandre de Moraes subverte o princípio de justiça. Ele transforma a vingança é uma justiça a justiça é uma vingança comedida e civilizada que faz reparação à pessoa lesada e é didática no sentido do criminoso deixar de ser criminoso, aprender a conviver socialmente. O que Alexandre de Moraes está fazendo é, primeiro, rompendo a Constituição, sendo teimoso, sendo inconstitucional e fazendo da justiça um princípio de vingança pessoal, vingança pré-histórica, está se transformando num tirano, num carrasco, contra a própria democracia, falando em nome da democracia. É hipócrita e é perverso o que ele está fazendo.
Mais uma vez, a gente vê aí o STF tomando decisão da cabeça deles segundo as conveniências. Quando não é conveniente para eles o que a lei fala, eles distorcem a lei. Mais uma vez, rasgando a Constituição Federal. O presidente Bolsonaro deu a graça ao Daniel Silveira e agora o Alexandre de Moraes quer colocar a tornozeleira eletrônica e aplicou uma multa de mais de R$400 mil. É uma loucura. É uma loucura. Mais uma vez, para que leis no Brasil? Infelizmente, o Alexandre de Moraes continua aí esticando a corda e vamos ver o que o Bolsonaro vai fazer agora, porque eu espero, sinceramente, que ele se posicione e as Forças Armadas vão ter que entrar. As Forças Armadas vão ter que entrar já já.
Eles querem esticar a corda até que o Bolsonaro tome uma atitude e falar lá o ditador.
Pois é, mas a Constituição assegura isso, que os militares têm que zelar. Se estão descumprindo a Constituição, eles têm que fazer alguma coisa.
O STF está
dando um golpe na democracia.
Peraí, Adrilis, você já falou.
Eles acabaram de pedir de novo a intervenção militar. Os defensores da liberdade.
Ai, meu Deus.
Os defensores da liberdade acabam de pedir mais uma vez a intervenção militar. Mais uma vez. O STF está cumprindo a Constituição. Não foi transitado em julgado. O caso lá ainda não terminou. A graça concedida ainda não foi transitada em julgado, digamos assim.
Já foi.
Portanto,
o STF é o último.
Ainda deve se colocar, licença. Ainda deve se colocar a tornozeleira por enquanto. Então ele deve cumprir.
Ignorar todo o processo legal.
Está acima da lei. Ninguém está acima da lei.
Quarta-feira, amanhã, quinta-feira, a gente está de volta ao vivo aqui na Jovem Pan News. Com uma certa tranquilidade que nos faz necessário. Tchau.
Obrigada, Paulo.
Ainda bem que tem. Dias das Mães é nas Lojas 100. Smartphone Motorola E6i com memória de 32 GB e câmera dupla. Nas Lojas.
Agora 11h32, bom dia pra você.
When you're close to tears, remember someday.